Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente e demais pessoas presentes no plenário. Para início da nossa sessão ordinária, solicito à vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespasiano, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro José Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Miguel Marrula, vereador Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Hamilton Filho, vereadora Werson Loss, vereador Lisier Borges e vereadora Miriam Garcia e vereador Alfredo Landim. Acordo suficiente, senhor presidente, para a leitura de ato.
Concordo suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Alguém aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me faltam? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22.
Era um pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 51ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores, a vereadora Miriam Garcia e os vereadores Jair Cabreireiro, Guilherme Martins e Mauro Severiano. No grande expediente, fez uso da palavra a arquiteta e urbanista Rafaela Bueno, que explanou sobre o plano diretor de 2006. Ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos. Em primeira votação, foi aprovado o processo 103/2015, seguido de emendas. Em segunda votação, o processo 035/2015. Ambos foram aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 17 de agosto, em horário regimental.
Continue com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados posteriormente às comissões.
Leitura de projetos. Projeto da vereadora doutora Dinamélia Rabelo, que institui a Semana de Combate ao Lúpus, a ser realizada anualmente na semana do dia 10 de maio e dá outras providências. Projeto da vereadora Miriam Garcia, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade ao tenente coronel Edmilson Pereira de Araújo e determina outras providências. Projeto do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a prestação de serviço de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos particulares em funcionamento no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer à CMTT solicitação para aumentar o horário de saída de ônibus para o bairro residencial Veneza. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente estudos visando a construção de uma praça para a população na área existente, entre as quadras 21 e 24, na rua 3, no residencial Dom Felipe. Foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras. Solicitação para a possibilidade de ligação entre os bairros Veneza e a rua PP13, no residencial Verona e o bairro dos Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, retirada de entulho da calçada da rua 10, quadra 23, lote 26, localizado no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, retirada de entulho da estrada Silvânia, onde dá acesso ao setor Estância Vale das Brisas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, solicitação de estudo técnico e providência, instalação de retorno de velocidade na Avenida Ilha Formosa, entre as quadras 1 e 5, no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT, estudos técnicos e providências para implantação de linha de ônibus para o setor Estância Vale das Brisas, abaixo do residencial Leblon. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT, estudo visando o semáforo no cruzamento da Avenida Pedro Duvi com a Rua Amazonas e Sírio-Libanês, no centro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT, estudos visando a implantação de semáforo na Avenida Pedro Duvi com a Avenida, com a GO-222, Anápolis-Nerópolis. Trânsito confuso no local. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Borges Medeiros, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Abel Mamede, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua 3, com a Rua Suécia, próximo à Avenida Universitária, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, que seja refeita a sinalização dos bairros Jaiara e Bandeiras. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada na Rua Barão do Rio Branco, centro. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Altair Garcia Pereira, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a elevação de anel da Boca de Lobo no seguinte endereço, Rua Carlos Dias, número 119, quadra 46, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulho e roçagem na área localizada na Avenida JK, número 3155. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Goiás, bairro Jardim Petrópolis, em frente ao PEC-PAC Paim. Requerimento da vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma em toda a rede elétrica e construção de muro e calçada na Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, Vila Harmonia. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT solicitando faixa de travessia de pedestre em frente à Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando ampliação da capacidade de captação nas galerias de água pluvial na Avenida Albertina de Pina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à CMTT solicitando implantação de retorno de velocidade na Praça Sebastião Silva, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização pare, horizontal e vertical, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização Yellow Box, caixa amarela, na rua General Joaquim Inácio. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria encaminhado à Procuradoria Geral do Município, solicitando estudos para implantação de um campo de futebol em área pública. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Somente esclarecendo, os requerimentos são encaminhados primeiramente à diretoria legislativa para apuração, verificação de constitucionalidade dos requerimentos. Para o uso da palavra, no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Sargento Alberto.
Quero cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente Isidro Zé Borges, agradecendo pela oportunidade, cumprimentando aqui a todos os pares presentes nessa manhã, a toda a imprensa que transmite essa sessão e a todos aqui que se encontram presentes nesse plenário. Senhor presidente, eu trago aqui, na verdade, uma preocupação grande, já que falamos sobre segurança pública, quanto aí à falta de efetivo da Polícia Militar de todo o Estado, não diferente de Anápolis. Porém, nesses últimos dias, verificando alguns cumprimentos que a polícia tem feito, que é fora do âmbito, acredito que é fora do âmbito da sua ossada, porém, a ela é determinada através de autoridades, nós temos aqui determinação do Ministério Público para que a Polícia Militar, através do seu efetivo, faça um acompanhamento de pessoas que estão cumprindo pena domiciliar, visitar esse cumpridor de pena em sua residência, verificando se o mesmo se encontra naquele período determinado que ele se recolha lá. Talvez a única forma que o judiciário ou promotoria buscou, porém, está desvirtuando o trabalho da polícia, tirando da rua do atendimento ao cidadão. Cidadão que necessita e precisa desse suporte. Então, talvez as outras organizações, eu digo aí, o Ministério Público através, ou na verdade o juiz através de seus oficiais de justiça, não tem o efetivo para isso, mas jogar na mão da Polícia Militar essa incumbência é desguarnecer o cidadão. E nós vemos com grande preocupação, já que todo dia discutimos a falta de efetivo e está desvirtuando. Então é uma preocupação, está aqui comigo documento determinando que o comandante, o ex-comandante, que hoje houve uma troca de comando, logo estarei falando para os senhores, no sentido de determinar que uma guarnição da Polícia Militar faça essa visita em loco para acompanhar esse cidadão que hoje cumpre pena de domiciliar. Então, quero deixar aqui a preocupação nossa e que os senhores tomem conhecimento, que a sociedade tome conhecimento. Enquanto ou quando a viatura demora a chegar até os senhores, é a falta de efetivo. É visível. E, por outro lado, a polícia está sendo deslocada ou locada para outros fins. Então, eu peço aqui ao Ministério Público que procurem outro mecanismo para que se possa atender essas demandas, porque a polícia, que serve o cidadão, ela não vai conseguir suprir essas demandas. Aí, comandante, presidente, me perdoe, eu vou trocar a fala aqui e dizer que houve uma mudança de comando aqui. Nós estivemos lá com mais dois vereadores e representamos a Câmara Municipal. O Coronel Brasil pertence ao comando aqui, o terceiro regional, mas sim o Coronel Lemos, que é um filho da cidade, veio com propostas novas, conhecedor da nossa realidade. Também na sequência, o comandante do 4º Batalhão, Coronel Santana, que também é um filho de Anápolis, retornou a essa cidade como comandante do 4º Batalhão. Já pedi a oportunidade de estar discutindo com os mesmos demandas na segurança para que a gente possa dar um alinhamento e a participação dessa casa no sentido de ajudá-los na cobrança de mecanismo. E isso aqui é um mecanismo que eu peço aos senhores também que cobrem na fala minha anterior contra a promotoria em determinar essa situação. Então é a demanda que temos de buscar. Então recebo, senhor Coronel Lemos, nós recebemos, Coronel Santana e Coronel Délcio, o qual também está vindo a Anápolis comandar o 38º Batalhão, que pertence à região leste. Então quero recepcioná-lo em nome dessa casa, como foi recepcionado, mas dizer aqui a toda a imprensa que transmite, que recebemos esses comandantes de braços abertos, mas estaremos também fazendo as nossas pontuações da mesma forma que estaremos contribuindo para que eles possam dar a essa cidade aqui uma maior tranquilidade no quesito segurança pública. Então deixo aqui o registro dessa mudança e eu sei que será benéfica a nós, até pelo fato que são cidadãos que daqui saíram e hoje retornam com a incumbência de dar um retorno à segurança pública a essa cidade. E, pelo momento, comandante, também queria ressaltar em rápidas palavras o Colégio Militar. Estive numa solenidade, na entrega de alamar de honra, e nos 10 anos da instituição em Anápolis, ali na Alexandrina, César Toledo. hoje comandada pelo coronel Edmilson. Então, parabéns. Parabéns ao seu coronel, parabéns a toda a equipe docente, né, daquele colégio, que tem demonstrado a sua aplicabilidade e a resposta tem vindo, que vários alunos têm mostrado o quanto aquele ensino, de alguma forma, é benéfico à nossa cidade. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Também, no pequeno expediente, para o uso da palavra, vereador Gerri. Vereador Gerri Cabeleireiro, por favor, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, telespectadores, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Senhor presidente, volto a essa tribuna para bater na tecla dessa questão do esgoto correndo a céu aberto na nossa cidade. Eu frisei bem aqui, mostrei algumas fotografias de alguns pontos críticos, né, onde o esgoto estava estourado, a canalização certamente antiga, estourando por todas as partes. E fiz um pedido aqui, se quando fizesse o reparo nesses locais, que viesse com um caminhão pipa, vereador Eli, e que lavasse aquele local onde houve esse problema. Vocês que trabalham com saúde devem saber que devem ter mais conhecimento do que eu, que sou leigo, né, nessa área. Um esgoto desse estourado, eu tenho certeza que ele traz milhões de bactérias. Milhões. E aí, no movimento dos carros, né, conserta esse vazamento. O movimento ali, onde ficou vazando esse esgoto, certamente vai secar. E isso vai exalar ali uma poeira, né, vai virar uma poeira, e as pessoas vão respirar essa poeira. Não pode ser, vereadora Dinamélia, senhora que é uma conhecedora nessa área, não pode ser um foco grande de uma bactéria aí que pode trazer essas viroses, e isso poderia ser evitado, né? São pessoas que talvez vai estar ali buscando atendimento por causa desse problema. Então eu pedi para que fizesse o reparo, vereador Marrula, e que lavasse o local, porque tem essa possibilidade. A Saneago paga, inclusive, caminhões pipa para levar água daqui para Sousânia. Não pode usar um caminhão para poder lavar esses locais onde faz esses reparos? Então, é uma questão de prevenção, né? Fazer esse reparo e fazer o serviço completo. Voltar, lavar, deixar a coisa arrumadinha. Eu acho que o povo anapolino merece uma atenção, né, mais precisa aí da Saneago. Eu quero dizer, senhor presidente, nobres pares, e fazer um convite aos companheiros que puderem me acompanhar até a Saneago. Estarei hoje às 16 horas com o presidente da Saneago em Goiânia, e faço um convite aos nobres pares, né, aquele que nesse período tiver condição de ir conosco, né, será um prazer, para que a gente possa exigir da Saneago um tratamento diferenciado aqui para a nossa cidade, com relação aos esgotos, com relação à água, né, melhor dizendo, do serviço prestado por essa empresa. Eu acredito que certamente teremos aí uma força maior se os companheiros, porventura, estiver presente nessa reunião. Estarei levando algumas pessoas, né? Alguns companheiros, para que a gente possa mostrar realmente, levarei um relatório, né, para o presidente, onde ele terá aí toda a condição de ver como a cidade de Anápolis necessita de uma atenção por parte da Saneago com relação aos esgotos, os nossos córregos, né, estou levando fotografia de esgotos sendo despejado dentro dos córregos e os nossos mananciais. Portanto, peço, né, a colaboração dos companheiros, aquele que porventura puder ir, né, será um prazer para que a gente possa reivindicar, né, da Saneago melhores serviços para a nossa cidade. Sem mais para o momento, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Nós temos realmente que cobrar aí o calendário da Saneago, porque estava previsto. Nessa época, nós deveríamos estar em plena obra, principalmente no centro da cidade, com a substituição, era a promessa inicial. Não sei se o senhor se lembra disso. Nós temos aí um planejamento, uma verba aí de milhões de reais aí para ser aplicado na expansão, na universalização do nosso esgoto urbano. E iria iniciar na sessão, digamos, a partir de abril, quando a questão de chuva, a precipitação é menor, nós deveríamos estar em plena obra aí no centro da cidade. Mas nada aconteceu. Eu estive ali no início da Xavier de Almeida, vazando esgoto a céu aberto no centro da cidade. Uma situação dramática. Então, muito bem, se puder, estaremos juntos. Ainda para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Eli Rosa. Por favor, vereador.
Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, mais uma vez subo aqui a tribuna usando o pequeno expediente. Não vou dizer isso com a certeza absoluta, mas há algumas pessoas já me disseram que a Saneago, no dia 2 de setembro, estará reunida ali na bacia do Peancó para resolver... para pensar, ou melhor dizendo, para recomeçar as discussões em relação àquele problema da nossa falta de estoque de água. Nós estamos vivendo uma ameaça à própria vida humana aqui no Brasil, em quase todas as regiões, e aqui em Goiás, principalmente em Anápolis, a situação continua no caminho... que endereça esses que estão com problemas, que é São Paulo principalmente. Então Goiás ainda é privilegiado, só que como a gente sempre pensa e aqui e acolá a gente fala, que ninguém cresce na zona de conforto, a nossa Saneago, o nosso estado, as nossas administrações históricas em Anápolis, no que se refere ao poder executivo, nunca se preocuparam com essa questão do estoque de água para ser servida na época de escassez da água, pastor Vilmar Silvestre, o senhor que conhece aquela situação. E todos nessa casa, e uma grande parte da imprensa, sabe da minha preocupação, da nossa preocupação, melhor dizendo. Sabem também que já fiz aqui um chamamento para o diretor de águas nacional, governador de estado Marconi Perillo, através da sua diretoria da Saneago, e também o nosso prefeito, que é o nosso prefeito João Gomes. Essas autoridades precisam debruçarem em relação a esse problema. Então, penso que por conta desse requerimento, por conta dessa preocupação que a gente fez de forma oficial aqui dessa casa, começa então as discussões para encontrar a solução para a bacia do Piancó, que é a nossa reserva de água. Então, isso nos dá motivação, nos dá a sensação que nós estamos respeitados e que nós estamos falando de uma coisa de extrema gravidade, de uma coisa que é de extrema importância para a continuidade do avanço aqui da nossa cidade e do nosso município. Há uma necessidade muito grande de incluir aqueles pequenos produtores que na sua grande maioria são produtores de subsistência, dando a eles um novo projeto de vida, com mais dignidade, com mais segurança de saúde. Nós sabemos que aquelas pessoas ali correm risco sério de saúde por estar em contato com os elementos químicos, principalmente os agrotóxicos. Então, eu continuo fazendo a discussão, continuo fazendo a cobrança, e essa cobrança não se refere, não se acalenta, não se encontra conforto só em relação à estocagem dessa água, mas principalmente dando discussão mais aprofundada e dando novas opções de vida para a grande maioria daqueles produtores que sofrem com a dificuldade de sua sobrevivência. E com isso nós estamos tendo aí a certeza absoluta que os danos por esse tipo de produção, esse tipo de busca de sobrevivência, usando a bacia do Piancó, com certeza essas pessoas que estão ali vivendo em dificuldades continuarão vivendo em dificuldades e principalmente continuarão contaminando o nosso solo, porque ali falta orientação, falta a participação deles na inclusão do avanço do nosso município, principalmente em relação a essa questão do novo plano diretor, que não é tão novo assim, mas hoje ele passa para o reforma. Entendo que aquela região também é Anápolis, porque é Anápolis da zona rural, precisa ser incluída nas discussões do plano diretor do nosso município. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli. Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente e com a palavra, vereadora Dina Amélia. Por favor, vereadora.
Bom dia ao presidente, a todos os vereadores, aos ouvintes. Senhor presidente, eu entrei hoje na Câmara com um projeto de lei que institui a semana de combate ao lúpus, a ser realizada anualmente na semana do dia 10 de maio e da outras providências. Entrei com esse projeto porque a presente propositura tem como finalidade alertar o poder público e a sociedade, no modo geral, para a necessidade de aumentar a investigação e o conhecimento sobre a doença e os cuidados prestados aos doentes com lúpus. O que seria essa doença? Lúpus, chamado lúpus eritematoso sistêmico. Muitas vezes a gente abrevia como LES, lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune sistêmica, que é a doença do tecido conjuntivo, que pode afetar grande parte do corpo, tal como ocorre em outras doenças autoimunes. O sistema imunitário ataca as células do corpo e os tecidos, resultando em inflamação e danos nos tecidos. É uma hipersensibilidade do tipo 3 de reação, em que os complexos anticorpos imunes precipitam e provocam uma resposta imunitária. LES, na maioria das vezes, prejudica o coração, as articulações, principalmente, a pele, os pulmões, os vasos sanguíneos, fígado, rins, sistema nervoso. O curso da doença é imprevisível, com períodos de doença chamadas chamas, alternando com remissões. A doença ocorre 9 vezes mais frequentemente em mulheres do que em homens, especialmente em mulheres na vida reprodutiva dela, que é dos 15 aos 35 anos. E também é mais comum em pessoas de ascendência não europeia. Não há cura para o LES. Ela é tratada com imunossupressão, principalmente com ciclofosfamida, os corticosteroides e outros imunossupressores. LES pode ser fatal. A sobrevivência para as pessoas com LES nos Estados Unidos, Canadá, Europa, aumentaram mais ou menos 95% em 5 anos, 90% em 10 anos e 78% em 20 anos. O lúpus eritematoso sistêmico geralmente apresenta entre as idades de 3 e 15 anos, com as meninas superando os meninos de 4 para 1. E as manifestações típicas da pele, sendo a erupção borboleta no rosto e fotossensibilidade. O diagnóstico pode ser evasivo, com algumas pessoas que sofrem sintomas inexplicáveis de LES sem tratamento por anos. As queixas iniciais e crônicas mais comuns incluem febre, mal-estar, dores articulares, mialgias, fadiga e perda temporária de habilidades cognitivas. Porque eles são muitas vezes vistos com outras doenças. Estes sinais e sintomas não fazem parte dos critérios de diagnóstico de LES. Quando ocorrem em conjunto com outros sinais e sintomas, contudo, eles são considerados sugestivos. Então, comemora-se no dia 10 de maio o Dia Mundial do Lúpus. O Dia Mundial do Lúpus foi comemorado pela primeira vez em 2004 no Reino Unido, por um grupo de representantes de organizações de 13 países. Mediante o exposto, o referido projeto representa medida de grande interesse público e social, razão pela qual eu peço o apoio para a sua aprovação junto aos nobres integrantes desta casa. Senhor presidente, ainda me restam alguns minutos. Eu gostaria apenas de agradecer o secretário da Infraestrutura, o senhor Leonardo Viana, pelo trabalho feito naquela estrada vicinal ali, que entra na Catarinense, que eles falam estrada do Mucambinho. Ficou muito bom o cascalhamento que eles fizeram ali naquela estrada. E agradecer pelo tapa-buraco que está sendo realizado por toda a cidade. Quero parabenizar todo o pessoal que vem trabalhando no tapa-buraco, dizer que estão realmente fazendo um belo trabalho. Obrigado, senhor presidente. Entrega a palavra.
Obrigado, doutora Dinamélia. Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Miguel Marrula.
Senhor presidente, bom dia a todos presentes, imprensa aqui, colegas vereadores. Senhor presidente, na última segunda-feira estive aqui na tribuna falando sobre aquela decepção que eu tive a respeito da fala de um servidor público aqui do município. Um homem público tem que trabalhar com a verdade. Na quarta-feira, dia 12 de agosto, exatamente 36 dias após minha solicitação, foi que eu recebi os documentos referentes às taxas e justificativas para o aumento da contribuição e iluminação pública, a tal da CIP. Essa foto com a assinatura do secretário municipal é a comprovação. É importante, eu vim aqui esclarecer a todos, porque eu não sou mentiroso. Agora, além de provar para a sociedade, eu também vou pedir uma auditoria nesses documentos. Vou saber se as justificativas para esse aumento da CIP são plausíveis aceitáveis, legais e morais. Minhas verdades são em prol da população anapolina, dentro do exercício do trabalho que o voto popular me deu. Que fique claro que mentiras não vão me coagir. Deixando bem claro, mais uma vez, que eu não estou aqui dizendo que essa taxa não está certa, que ela está errada. Muito pelo contrário. Eu, como vereador, é minha missão de fiscalizar o Executivo. Vou repetir, se estiver tudo correto, vou subir nessa tribuna e vou deixar isso bem claro a toda a sociedade anapolina. Aproveitando aqui, eu quero aqui reconhecer a retratação do senhor Bié na Rádio Manchester, no mesmo horário e com o mesmo repórter, confirmando que eu não era mentiroso e ele estava equivocado. Isso mostrou que o mesmo reconheceu o seu erro e aqui devolvo o meu respeito a partir do mesmo horário e do sábado passado ele tem o meu respeito novamente. Porque errar é reconhecer o erro, é digno de um homem e ele mostrou isso. Eu erro todos os dias da minha vida e peço a Deus que sempre me dê serenidade para reconhecer o mesmo. Fica aqui o meu aceite de desculpa, senhor Bié. Aproveitando, eu quero parabenizar ao vereador Gleimo pela propositura hoje ao senador Ronaldo Caiado. Quero convidar a todos os presentes aqui, a partidariamente, um encontro democrático, um bate-papo, uma palestra na CIA e às 8h30, salvo engano, uma comenda também no céu da OAB. E deixar aqui também o meu repúdio, infelizmente, teve um vereador aqui dessa casa que fez uma brincadeira maldosa nas redes sociais questionando o porquê dessa comenda. Por que que o Ronaldo vai receber essa comenda? Então, quero deixar claro aqui, se essa pessoa não sabe, tem diversas emendas feitas por ele.
O nome do vereador,
principalmente,
por favor.
Só um instante. Principalmente na área de saúde, para o hospital de câncer, para aquisição de mamômetro para a Santa Casa, para as APAES, etc. Para quem não sabe o significado de benemérico, são pessoas que merecem honras, homenagem, aplauso, etc., por bons serviços prestados ou por suas qualidades e virtudes, o benemerente, que é ilustre, que oferece dinheiro ou serviços em benefício de alguma causa, que é digno de honras, homenagens e aplausos. O senador Ronaldo Caiado, ele é assim digno de receber essa homenagem. E estou aqui convidando todos os vereadores e todos os ouvintes a partidariamente para uma conversa democrática. E para quem fez uma insinuação nas redes sociais, infelizmente alguém aqui dessa casa, dizendo que é uma simples homenagem, então que ofereça um título cidadão anapolino ao senhor José Dirceu, quando ele sair da cadeia, se é às vezes que ele conhece Anápolis ou se trouxe alguma coisa em prol da cidade de Anápolis. E estendo os meus convites aos vereadores e ao senhor especial, doutor Mauro Severiano, que não gosta de participar de comendas, estou pedindo a sua presença, que será muito importante com os demais colegas. Pois não.
Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu gostaria que a Vossa Excelência primeiro falasse o nome do vereador, que essa casa aqui fica em xeque. Nós somos 20 vereadores e 3 vereadores. Gostaria de citar o nome do cidadão que falou isso. Que isso é brincadeira, palhaçada. Aqui nós somos colegiados. Se o meu projeto não tem validade, mas todos votaram. Aqui tem validade. Tudo que se passa nessa casa aqui, pelo menos, é um requerimento. O Ronaldo Caiado, não estou aqui para defender ele, e nem o outro homenageado, que é o doutor Alarcão, Alessandro Alarcão, que é filho dessa terra, tem prestado um grande serviço para a nossa cidade. Que vereador, quando dá um título, não é por brincadeira, não. É porque o cidadão ou a cidadã merece. Em primeiro lugar, eu gostaria que citasse o nome do vereador. Que aí, se a Vossa Excelência não falar, até eu fico complicado aqui na minha situação.
Não, que sirva de carapuça para esse vereador, como eu não sou digno de maltratar ou insinuar ou criticar qualquer seja título dado a qualquer pessoa que passe por essa casa. Então, que sirva de carapuça para esse vereador, estou aberto a diálogos, meu gabinete está aberto a diálogo e deixo aqui parabéns em especial ao senhor Gleimo por ter dado essa comenda merecida ao senador Ronaldo Caiado. No mais, eu agradeço, devolvo a palavra.
Também com a palavra, no grande expediente, vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, cumprimento a imprensa, pessoa que nos assiste e até aqui tem nos ajudado o senhor, pois toda a honra e toda a glória é dada a ele. Senhor presidente, nós estamos aqui para falar de uns assuntos aqui E fazer o convite também ao Nobres Pares, mas o vereador Marrula já nos antecedeu. Fica aí o convite a todos também, para as 20 horas, estamos ali no céu do AB, entregando esse título, benemérito a um ilustre senador Ronaldo Caiado e ao doutor Alessandro Alarcão, que é um concedido pelo Jean Carlos também. Nós estaremos ali hoje, essa grande festa. Senhor presidente, estou aqui em mãos um decreto, decreto número 38.782, de 10 de junho de 2015. É um decreto que regulamenta a cobrança pelos serviços de capinas, roçagens, remoção de entulhos de lixos úmidos, orgânicos e seco, e de resíduos provenientes dos serviços de saúde praticados por particulares e da outras providências. Um decreto que veio de encontro a esses lotes vagos, essas situações que vêm acontecendo, uma luta que o vereador Ederson sempre tem cobrado da lei orgânica, que está na lei orgânica já, é uma lei antiga e agora se coloca em prática, vereador Ederson. E esse final de semana estive com diversos servidores, agentes de Demias, da Secretaria de Saúde, são da Secretaria de Saúde, é o setor de epidemiológico. Os fumacê, aqueles famosos, antigo Sucan, né, que vem contribuindo com o nosso município através dos seus trabalhos. E estive com eles, conversando com vários, com até um pessoal mais graduado lá, que coordena as pessoas, e eles vêm nos parabenizar, parabenizando a Câmara, falando a respeito disso. Eu disse, ó, é um decreto do prefeito, essa lei já existe, não era colocada em prática, o prefeito baixou esse decreto, que vai, a partir de hoje vai começar a cobrar essa limpeza. E eu pude ver, vereador Ederson, a satisfação estampada nos rostos deles, porque todo mundo sabe o trabalho que eles desenvolvem na cidade, o trabalho que eles andam em toda a cidade, ajudando, contribuindo com a questão dessa endemias. E a gente pôde ver também uma satisfação que vai melhorar a questão do combate ao mosquito da dengue, a diversas pragas que tem aí, que nos lotes baldios, inclusive aquele caramujo africano que várias pessoas nos têm procurado também, os cargô, né? Tem nos procurado para estar pedindo os centros zoonoses para ir retirar alguma coisa assim. Então, é uma prática que vai melhorar bastante a cidade, isso vai embelezar a cidade. Embora muitas pessoas é contra, que tem um lote lá para especulação, tem vários lotes de especulação, e isso vai ter que onerar a situação dele, porque você está com um lote lá, é um local para jogar lixo. Nós temos aqui os ecopontos, que o vereador Eli Rosa tem lutado nessa área também, os ecopontos, e se tornam grandes lixões próximo de residência, próximo às casas, e esse decreto, eu acredito que ele veio em boa hora para estar ajudando esse pessoal. Também trago uma solicitação deles também, uma reivindicação antiga. A gente pode, é notório, a gente olha os veículos deles, que eles trabalham, veículos antigos, veículos sucateados, pessoal lá, tem alguns novos, mas a maioria são veículos antigos, e já foi empenhado a troca dessas viaturas, desses veículos, e a chegada de novos. Só que é necessário que o Executivo, a Secretaria de Saúde, possa estar cobrando em Brasília, cobrando esses veículos para que eles possam chegar. Foram prometidos, diversas promessas já foram feitas a eles que esses veículos vão chegar. Agora, para o último, é para julho do ano que vem. Era para esse ano, agora já marcou para julho do ano que vem. Será porque é questão eleitoreiro? Fica a questão no ar aí. O importante é que eles estão precisando. Eles estão precisando para fazer um trabalho maior. Estive conversando com um dos agentes. Eles falando, diversas vezes eles entram em conflito com pessoas, com moradores, que não aceitam. Não aceita a verificação do terreno, não aceita a notificação, não aceita, vereador Sargento Alberto, até mesmo ele falar, você tem que manter o quintal limpo. A pessoa não aceita. Às vezes é um graduado, às vezes é uma pessoa que se acha importante da sociedade, lá na Polina. Então, com poder aquisitivo melhor também. Então, as pessoas, eles ficam fragilizadas, eles ficam recuando. Eles recuam na defensiva, que estão ali para ajudar, para defender a sociedade. Se um foco da dengue está naquela casa,
o mosquito voa, vai em todas as casas, ali próximo. Às vezes o proprietário da casa, onde tem um foco, não é infectado pelo mosquito, mas o vizinho, que não tem nada a ver com a situação, mantém seu quintal, a sua caixa d'água tampada, tudo, é picado pelo mosquito e contrai a dengue, a chikungunya, enfim, outras situações que é transmitido pelo mosquito. Então, nós apresentamos também um projeto nessa Casa de Leis, onde mantém os proprietários das residências que possam manter suas caixas d'água tampadas, que autoriza os agentes de EDMIS até mesmo notificar, porque não existe uma lei vigente, não existe uma lei para que possa dar essa segurança para esses agentes. Eles chegam nas residências, como eu disse, vai falar, ó, senhor, sua caixa d'água está destampada. O cidadão, como eu disse, fica nervoso, não aceita e uma situação complica. E a prefeitura tem colocado umas telas para tampar as caixas d'água. Eu conversando com os agentes lá, os meninos lá, o pessoal, pastor Márcio Silvestre, eles dizem que as mesmas casas que já foi lá, trocou a telinha, passa 6 meses, é um material que resseca, a pessoa tem a capacidade, vereador Ederson, de ligar no 156, fazer a solicitação e cai na secretaria deles, solicitando que eles vão lá e falar assim, ó, a minha telinha aqui danificou da caixa d'água. Então, onera o executivo, onera a prefeitura. E aquelas pessoas que mantêm suas caixas d'água tampadas, normal, organizado, está pagando por aquelas pessoas que ligam lá, ó, minha telinha estragou aqui, vem cá colocar de novo, eu estou precisando. É uma telinha. Então, isso é muito complicado. E eu conversando com eles, esse projeto meu que eu apresentei sobre as caixas d'água tampadas, foi em conjunto com eles, eu fiz uma reunião com eles, conversando, falou, vereador, nos ajude nesse sentido, porque não estão dando conta mais. Não é período chuvoso, não tem água parada por aí nessa época. E tem dengue, tem na cidade, você vê focos de dengue, você vê acontecendo pessoas nos hospitais com dengue. Lá próximo, lá na minha residência, lá esses dias foram lá o pessoal dos agentes, fez uma varredura na região, porque tinha uma pessoa com suspeita de dengue, em plena época de seca, não tem chuva nos lotes baldios, foco de dengue, assim, mas está nas caixas d'água, está nas calhas, nas plantas. Então é necessário que nós possamos estar tomando conta de nossas casas, nossas caixas d'água. Então, por isso apresentei essa lei, a pedido dos agentes de EDMIS, para que possa auxiliá-los, para que possa ter uma lei que as pessoas possam manter suas caixas d'água tampadas, limpas, organizadas, e dar um auxílio para eles, porque, volto a dizer, esse agente me contando, indignado, dizendo que foi relatar a situação da caixa d'água do morador, a situação do lote dele, ele foi quase agredido. Ele teve que entrar no carro e sair porque ele não aceitou. Ele falou, quem é você para me falar isso? Então, não temos uma legislação, não temos uma lei para que possa manter as caixas d'água tampadas. E apresentei esse projeto justamente para isso, para dar essa ferramenta a mais para que eles possam trabalhar. Conceda a parte ao vereador.
Vereador, é importante o que você está dizendo, mas algo que me chamou muita atenção é o seguinte: nós temos centenas de casas boas que têm piscinas e essas casas estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos para serem alugadas. Eu já vi várias vezes as piscinas com água suja, sem a proteção. E por que não desvazia a piscina? Para não estragar a piscina. Se tirar a água, a piscina estraga. Mas não cuida de cobrir, de tampar também aquelas piscinas. E com certeza, um dos grandes focos do mosquito está nas piscinas que não tem a proteção, ou seja, a cobertura necessária. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Vila Silvestre. Concordo com Vossa Excelência, mas nem toda casa tem piscina e toda casa tem a caixa d'água. Então, é importante também a sua colocação. Mas a questão das caixas d'água, todas as casas têm uma caixa d'água e é necessário que ela possa ser tampada. E toda caixa d'água, quando é comprada, ela tem a tampa. Então é só manter a tampa certa no local, com certeza vai melhorar bastante para a sociedade. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer. E só reforçando, hoje às 20 horas, no céu da OAB, uma entrega do título de benemérito ao senador Ronaldo Caiado e ao doutor Alessandro Alarcão. Convido a todos a participar. Bom dia a todos.
Também com a palavra no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, bom dia ao nosso presidente, Lisiero José Borges, nobres pares, população, imprensa que nos acompanha e a todos que nos assistem e que nos ouvem. Senhor presidente, faço uso hoje, nessa manhã, no grande expediente, para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida mais uma vez. Ao longo desses 2 anos e meio que nós estamos aqui na Câmara, 2 anos e 8 meses, vereador pastor Vilmar Silvestre, sempre venho a essa tribuna falar sobre esse programa. E agora, foi anunciado pelo governo federal que no próximo dia 10 de setembro será lançada a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Serão mais 3 milhões de habitações, né, dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, e a faixa agora será de quem ganha de R$ 1.200 a R$ 2.400 e uma contrapartida aí do governo estadual e municipal de mais ou menos 20% desse valor. Mas a minha preocupação é a seguinte: ainda há muita incerteza, e especificamente na nossa população napolina, o vereador Sargento Pereira usou a tribuna semana passada para falar sobre isso, há muita incerteza, às vezes muitas dúvidas, com relação à nossa população dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E pessoas nos procuram, eu tenho certeza que em todos os gabinetes, e eu me sinto assim condoído, quando vem pessoas que falam para mim: vereador, eu fiz a inscrição em 2009, e eu nem no sorteio participei. E aí você vai buscar e vai correr atrás e pega o nome daquela pessoa e vai lá na diretoria para saber. Às vezes a pessoa, ela, né, em 2009 era um critério.
A parte.
Aí depois, eu creio que não vou ter tempo, vereador, mas se der eu vou reservar um tempinho para o senhor. E aí, ao final, é porque 10 minutos é pouco. E aí ao final, a pessoa fala: não, mudou. Quando você fez a inscrição em 2009, era de uma forma. Depois mudou a forma. Agora você tem que preencher o CAD único. E a pessoa vinha e preenchia o CAD único. E muitas pessoas vêm com o canhotinho do CAD único, do cadastro único, falando: vereador, está aqui a minha inscrição, eu preenchi o CAD único e eu não fui nem para o sorteio. Aí você vai lá na secretaria e a pessoa fala: não, além do CAD único, a pessoa tem que ir e cadastrar para participar do Minha Casa Minha Vida. Não é só preencher o CAD único. E aí as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam questionando, e aí um fala que tem tantas casas para tal vereador consegue isso, consegue aquilo. Então há muita incerteza com relação a isso, e eu sempre sou um defensor desse programa, porque eu conheço muitas pessoas que foram contempladas, que hoje estão na sua casa e que trouxe dignidade para essas pessoas. Então, vereador pastor Vilmar, vereadora Dinamélia, vereador Gleime Martins, eu estou agendando, e agendei já, deliberado pelo presidente, vai estar aí já na agendinha nossa aí da pauta da Câmara Municipal, para o próximo dia 14 de setembro. A presidente Dilma vai dar a terceira etapa, vai lançar a terceira etapa 10 de setembro. Mas no dia 14 de setembro, nós faremos uma audiência pública aqui em Anápolis. Uma audiência pública para ver a atual situação do Minha Casa Minha Vida em Anápolis. Convidando os vereadores, convidando o secretário Chico Rosa, lá, o secretário de Desenvolvimento Urbano, convidando o Ministério Público, convidando a população, convidando a Cida Brito, que é uma pessoa extraordinária, que tem realmente dado uma atenção tremenda e esclarecido muitas coisas, convidando o Biratã, lá da Caixa Econômica Federal, convidando também representantes da AGEAB, porque aqui em Anápolis tem conjuntos habitacionais da AGEAB. E eu, inclusive, trouxe um questionamento aqui, há um tempo atrás, de um conjunto habitacional que vai ser entregue lá perto do Nova Aliança, lá no Industrial Municipalista, é da AGEAB, em parceria com a Associação de Moradores aqui em Anápolis, e que é muito nebuloso como é feito esse critério por essa associação. Ela funcionava ali na Mato Grosso, numa galeria, e quando usamos essa tribuna falando que, quando chegava lá para entregar a documentação, querendo participar da triagem, as pessoas falavam: não, aqui é só por indicação. Indicação de quem? Não, não posso falar, tem que ser por indicação. E essa associação não está lá mais, não. Ela foi para outro lugar que eu não sei. Então vamos convidar essa associação de moradores, que tem essa parceria com a AGEAB, que foi responsável pela triagem lá desse conjunto habitacional no industrial, para que traga esclarecimentos. Vamos convidar um representante da AGEAB que traga esclarecimentos das parcerias aqui no município de Anápolis. Vamos ver qual é a atual situação do programa Minha Casa Minha Vida aqui no município. Eu estou nas minhas mãos também com um decreto agora da última sexta-feira. Foi publicado no Diário Oficial um decreto que, de 13 de agosto de 2015, que diz assim, dispõe sobre a aprovação do conjunto de moradias populares de interesse especial denominado Residencial Boa Esperança. Então, esse conjunto, aonde vai ser? Aqui fala que é no loteamento denominado Chacras Boa Esperança. Então, aqui fala que são 306 habitações e 27 comércios. Eu não sei se tem a ver com Minha Casa Minha Vida ou não tem, mas precisamos tirar essas dúvidas. Então, saber, esclarecer. Então, tem muitas questões que vão passando de mês para mês, vão passando de ano para ano, e não são muito bem esclarecidas. E a minha grande preocupação, vereador Frei Valdair, é que ano que vem é eleição. Ano que vem tem eleição para prefeito, ano que vem tem eleição para vereadores, e há uma pressão popular, como que se nós pudéssemos resolver essa questão de ceder, de indicar, de mandar uma casa para um ou para outro. Então, esclarecer que esse papel e esse poder o vereador não tem. E evitar que alguém tenha. Evitar dar realmente lisura, transparência, principalmente agora nessa etapa, né, que antecede eleição municipal, com relação à triagem, com relação à documentação das famílias contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. Final do ano passado, eu, o vereador Vespa, o vereador Glenn Martins, final do ano passado nós estivemos no sorteio. Sorteio mais de 600 famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Até hoje essas moradias não foram entregues. Então foi passada uma data, depois essa data foi prorrogada, algumas obras se atrasaram, outras, né, houve uma questão aí de verba. Então esclarecer também para essas famílias quando é realmente que elas terão a chave do seu imóvel. Porque como vai fazer já um ano que elas foram contempladas no sorteio, algumas, às vezes, já estavam se organizando para sair do aluguel e estão comprometidas financeiramente porque até hoje não receberam a sua moradia. Quando é que essas moradias serão entregues? E o próximo sorteio, quando é que vai acontecer? Porque foi colocado lá nesse dia do sorteio que ia acontecer um sorteio agora no meio do ano. Nós já estamos encerrando o mês de agosto. Ainda não tem data marcada para um próximo sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quando será o próximo sorteio do programa Minha Casa Minha Vida? Quantas mais habitações Anápolis ela está contemplada aí para fazer essa triagem e contemplar os seus moradores, aquelas pessoas que atendem aos critérios? Então, há muitas questões, há muitas dúvidas, há muitos esclarecimentos a serem feitos, tanto aqui pelo município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto pelo Estado, através da GEAB, e principalmente pela Caixa Econômica Federal. Então, quero dizer mais uma vez, eu sou um defensor desse programa, a minha intenção com essa audiência pública é manter a credibilidade do programa, é mostrar para a população a lisura do programa e evitar que boatos, que especulações, que conversas aí, como diz o vereador Mauro, de ponta de rua, de boteco, que essas conversas, elas, né, mentiras repetidas várias vezes, se tornam verdade. Boatos, rádio peão, boatos que vão sendo falados e passando de pessoa para pessoa, se tornam verdade. Então a nossa preocupação é essa, às vésperas de uma eleição municipal, que esse programa ele não caia no descrédito. O vereador Jean tinha pedido, como ele não está no plenário, conceda uma parte, vereadora Miriam Garcia. 30 segundos, vereadora Miriam, porque falta...
Então vou respirar e pronto, e vou devolver. Bom, vereador, eu só gostaria de falar que é super pertinente o que o senhor tem nos dito sobre essa associação que funcionava na Mato Grosso. Eu tive denúncias até de distribuição de cheque reforma, né, que eles falam, no valor entre 3.200 e 3.500, e nunca se soube quem distribuía esses cheques. Eu não consegui chegar. Eu consegui chegar ao ponto em que algumas pessoas que não receberam me procuraram e depois desapareceram, não quiseram mais tocar no assunto. Aí eu não sei nem se receberam depois disso. Então, eu acho todo o dinheiro, seja do governo, seja para cheque reforma, seja para doação de casa, é extremamente necessário para o nosso município. Só que tem que ser uma coisa às claras, que não seja o Vossa Excelência que distribua, que não seja eu, o Zé, a Dinamé, que não seja ninguém, que seja a população que tem acesso e que se qualifique e que receba quem necessita. Porque nós temos visto Pessoas que já têm casa, que não está no nome, passa para o nome do filho e estão recebendo casa agora. Nós estamos pagando duas, três casas para a mesma pessoa. E quem precisa com três, quatro crianças, passando necessidade, faz o valor do aluguel. E nós queremos justiça. Parabéns e vou estar aí, viu?
Obrigado, vereadora. E essa é uma questão importante que a Vossa Excelência tocou. O secretário Chico Rosa acompanhou a entrevista, que já existem na justiça, foi passado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para a Caixa Econômica, 150 moradias, vereador presidente, 150 moradias que já estão na justiça para se reintegrar a posse ou para se tirar o direito daquela pessoa que foi contemplada e vendeu, alugou ou abandonou aquela moradia. Então, há também uma incerteza da população. Às vezes, a pessoa que locou aquele imóvel, a pessoa que comprou aquele imóvel com um contrato de gaveta. Então, tudo isso, nós precisamos desses esclarecimentos. Então, essa é a intenção dessa audiência pública. No próximo dia 14 de setembro, às 19 horas, a priori, está marcado aqui para o plenário da Câmara. Mas, dependendo do interesse da população, provavelmente não vai caber aqui e nós vamos estar procurando um outro local. Mas dia 14 de setembro, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, audiência pública para debatermos sobre a atual situação do programa Minha Casa Minha Vida no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz José Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester 590, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aos nossos internautas que nos acompanham através do nosso site com transmissão pela TV Câmara, assessorada pela nossa diretoria de comunicação, com apoio técnico da Jangada Produções. A todos os senhores jornalistas e profissionais de imprensa que cobrem essa sessão. Senhor presidente, tenho dois assuntos rápidos e eu quero discorrê-lo rapidamente para não comprometer o tempo. Hoje eu quero falar da fala que nós tivemos na sessão passada, que era a retomada do nosso projeto para o fracionamento na cobrança de estacionamentos privados na cidade de Anápolis. Nós reeditamos o projeto com embasamento jurídico legal e nós iríamos, inclusive, apresentar uma novidade nesse projeto no que diz respeito à cobrança de reservas técnicas nos shoppings e supermercados, mas que nós observamos ter uma lei nessa Casa de Leis, que já foi aprovada outrora pelo vereador Mauro José Severiano, mas que ele, me parece, que retomará essa lei novamente, e eu achei por bem deixar esse teor para que o vereador possa, sem comprometer a lei apresentada por ele e aprovada nessa casa, fazer a retomada desta lei. Esse projeto trata-se apenas dos estacionamentos privados e do fracionamento de estacionamentos privados da cidade de Anápolis. Portanto, com relação ao projeto, são essas as minhas palavras e eu quero pedir às comissões, Comissão de Justiça e Redação, todas as comissões, que vejam com carinho, isso é um clamor da população, nós agora voltamos com o projeto com embasamento jurídico legal. E nós estamos, inclusive, torcendo para que esse projeto venha a ser aprovado e ser colocado em prática, assim como acontece em várias cidades do Brasil. Quero também aproveitar esses 7 minutos, senhor presidente, para abordar um outro assunto recorrente nessa casa, que é a questão do custo mínimo na conta de água, ou seria a taxa adicional extra acrescida ao consumo. Acho que o nome está meio distorcido, na verdade. A Saneago cobra um custo mínimo para quem não atende o limite de consumo de água
em todas as contas de água da cidade. Eu debrucei, senhor presidente, na Constituição Federal, eu debrucei na Constituição Estadual, eu debrucei nos decretos de resolução da AGR, e eu não consegui ser convencido de que esse custo mínimo é legal. Não consegui ver amparo jurídico legal, vereador Femodaí, que essa cobrança é devida para quem tem consumo. Eu estive olhando a resolução 7.217 da Presidência da República, que regulamenta a lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Essa lei foi regulamentada em 2010. E ela traz no seu artigo 47 o seguinte teor: a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em consideração os seguintes fatores: a capacidade de pagamento do consumidor, que tem muita gente que não tem essa capacidade de estar pagando; a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, a adequação do atendimento aos usuários de menor renda e proteção do meio ambiente. No seu parágrafo terceiro, ela diz: custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequada. Então, aqui fala, vereador Geli, de custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço e qualidade. Também, observando o Superior Tribunal de Justiça, já existe, inclusive, jurisprudência e decisão do Tribunal de Justiça que determinou a não cobrança do custo mínimo para os condomínios que têm apenas um relógio, que têm apenas um consumo, diga-se passagem, e todos os apartamentos são obrigados a pagar também o custo mínimo. Como é que você se explica isso? O nome disso é fraude ao povo. O nome disso é enfiar a mão no bolso do povo. O nome disso é desrespeito ao povo. Esse é o nome disso. Eu não vejo em nenhuma decisão do Tribunal de Justiça, decreto federal e a lei que regulamenta, em nenhum minuto diz que haverá a cobrança de uma taxa mínima adicionada ao consumo. Não existe isso. Então está havendo uma distorção de entendimento da lei, ou uma burlação da lei, ou enfiando a mão no povo indevidamente. Eu estou fazendo essa colocação, senhor presidente, porque o meu gabinete, minha assessoria jurídica, já está estudando, e nós vamos entrar com a representação no Ministério Público para que o Ministério Público se pronuncie e se posicione contra essa cobrança, no meu entendimento, indevida. Vamos cobrar? Cobre o que o cara consumiu. A conta de água já está sendo paga de uma forma... Eu falei aqui semana passada do questão da Saniago, que nós vamos realizar aqui uma audiência pública para discutir a relação da Saniago com a população anapolina, para discutir a relação da Saniago e também a falta de respeito e de transparência da Saniago nas cobranças e nas contas de energia. Valores colocados e não explicados. Ninguém sabe o valor do metro cúbico de água. Ninguém sabe o valor do quilowatts de energia elétrica. Na verdade, nós estamos aí como um isopor na água, para não dizer outra coisa, sendo jogado para lá e para cá à mercê de administradores que não têm o mínimo sequer de consideração com a população. Porque você cobrar por uma coisa que não existe, isso é ilegal. Isso é desrespeitoso. E nós, tenho dito, sim, muitas vezes, na nossa pequena insignificância ou significância de legislativo municipal, temos a obrigação de estar atento a essas distorções feitas pelos governos, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal. Eu não quero aqui falar diretamente desse ou daquele político que está ou não está no comando, não, porque isso é uma prática que já existe há muitos anos. E aí nós já fizemos aqui audiências públicas, se não me falha a memória, o vereador Pedro Porto Rico, há pouco tempo, fez uma audiência pública nessa tese. Só que ficou do tamanho que estava, né, vereador? Nós precisamos partir para o ataque. Nós precisamos usar os mecanismos existentes e necessários para impedir essas cobranças indevidas da população. Eu quero convidar Vossa Excelência, vereador Pedro Porto Rico, até pela sua grandeza de ter promovido aquela audiência pública, quero convidar Vossa Excelência para estar comigo nessa luta, para apresentarmos junto, caso seja do seu interesse, apresentarmos junto essa proposição ao Ministério Público, provocando o Ministério Público que se manifeste para saber se essa cobrança verdadeiramente ela é legal ou é imoral ou ilegal. Porque está mais ou menos assim, não, isso aí é assim mesmo, isso aí acontece há muitos anos e fica por isso mesmo. Nada de conversa fiada, não. Quero provas jurídicas legais e amparos legais de que essa cobrança é devida pelo povo. E se você sair na cidade, vereador Pedro Porto Rico, vereador Ebamed, vereador Sargento Pereira, se você sair na cidade perguntando o povo fica abismado com essa situação. O povo fica reclamando em todos os dias que chega o talão de... Mas por que eu estou pagando isso se eu consumir mais de 10 metros cúbicos? A pessoa consome 10, 20 metros cúbicos que paga a taxa mínima, adicionada ao seu consumo. E no meu ponto de vista, isso não é legal, é ilegal. E eu vou provocar o Ministério Público para que o Ministério Público... Eu não quero citar nomes aqui, mas fiz um levantamento, inclusive, na companhia. E lá dentro da companhia existe o entendimento de que a cobrança é ilegal. Devolvo a palavra.
Vereador Jacques, só complementando aí, a propositura inicial acerca desse assunto é de minha autoria. Posteriormente, realmente, Pedrinho Porto Rico entrou como um projeto. Mas eu queria dizer, o senhor concluiu a palavra que eu ia dizer, que, inclusive, isso aí é respaldo da AGR, eles usam como respaldo a autorização apenas da AGR. Mas o senhor concluiu aí a palavra que eu ia dizer, que é exatamente isso. Dentro da própria Saneago, as pessoas são, digamos assim, usam de coerência e sabem que a taxa é ilegal. Mas, amparado por uma autorização da AGR, continua cobrando, eu diria, indevidamente, ilegalmente, essa taxa absurda. E outra coisa, a professora Geli, como advogada, já me disse que nem as pessoas que estão com o condomínio fechado, eu já entendi que seria interessante aqueles condomínios fechados, ou aquelas casas fechadas, pagarem uma taxa mínima. Mas, judicialmente, isso, nem isso é legal.
Na verdade,
só para corroborar, para complementar.
Obrigado, vereador, presidente. Na verdade, já existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a cobrança é ilegal por parte dos condomínios. E também, eu estou aqui nas mãos com a resolução 315/2003 da AGR, que trata da cobrança, mas não trata da soma, do adicional da cobrança ao consumo. E vossa excelência, sendo também um dos atores, também está convidado para fazer parte dessa propositura, se for também do seu interesse. Devolvo a palavra.
É sim, sem dúvida nenhuma. Mas ainda para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Cumprimento a imprensa, os telespectadores do Canal 5, todos que nos acompanham. O assunto que tratarei vai de encontro e complementa as dificuldades que nós temos vislumbrado aí em torno da Saneago. Mas antes de adentrar, eu quero aqui apenas, o vereador Marrola não está aqui, para tentar esclarecer melhor e não pairar dúvida sobre o título cidadão benemérito. O título cidadão benemérito, conforme a resolução 07/2010, não tem aqui nenhum requisito que o cidadão anapolino, a ser agraciado com o título, tenha que trazer, ter trazido algum benefício para o município. Veja bem, está disposto na lei. Fica instituído o título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis. A propositura do título honorário, cidadão benemérito, será competência exclusiva da Câmara. Otorgado àqueles anapolinos que divulgam a cidade de Anápolis, prestando relevante serviço em outros municípios. Não está questionando e colocando condição e requisito para o município de Anápolis, mas ao contrário, é aqueles que prestam relevante serviço fora e divulgam a cidade, demonstrando a capacidade do povo anapolino. Então, antes de criticar, as pessoas, pelo menos, têm que conhecer o que está criticando. Eu apresentei o título, por exemplo, do doutor Alessandro Alarcão com muita honra, porque ele não é político. Ele é um profissional de medicina altamente graduado, conceituado, e que, além das fronteiras de Anápolis, Goiás, Brasil, no mundo inteiro é palestrante e reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e por todos os métodos altamente conceituados nesse ramo. Portanto, apenas para concluir, e depois darei, vereador Mauro, vereador Marrola, o título cidadão não tem como requisito trazer benefícios para Anápolis, não. Ao contrário, é divulgar a cidade de Anápolis prestando relevante serviço fora. Nós temos, por exemplo, anapolinos prefeitos, senadores e outros locais. É esse tipo de situação que se enquadra. Um exemplo pode ser agraciado aqui, que merece, a Ludmila Rajar, que é uma médica famosa, também trabalha no Sírio-Libanês. Então, são esses o perfil de pessoas, como o doutor Alessandro Narcão e o senador Ronaldo Caiado. Então, essas críticas, às vezes, infundadas, sequer leu a lei para criticar. Mas o assunto que me trouxe aqui, antes de eu adentrar ele, vereador Mauro, brevemente... Pois não?
Só para título de esclarecimento, o que a Vossa Excelência disse aí é uma coisa clara e cristalina. Eu me lembro do Henrique Meirelles, que ele não pertencia a partido nenhum, ele foi eleito uma vez pelo PSDB. Mas o Lula chamou ele para comandar a maior economia da América Latina e deu um show de administração. É filho de onde? Da terra? Terra. Nossa terra. Justamente. Prestando um serviço para o Brasil, nem para o Estado de Goiás, mas... De onde é Henrique Meirelles? De Anápolis, igual o doutor Alessandro Alarcão, ele tem clínica aqui, tem clínica em Goiânia e em Brasília. Então, quer dizer, que está levando o seu know-how para além das fronteiras. Exatamente. Então é isso, igual o Ronaldo Caiado, eu não sou do DEM, mas eu reconheço o trabalho do Ronaldo Caiado, que ele já foi até candidato a presidente da República, ele é conhecidíssimo. Então, quando a gente dá um título desse, é reconhecimento do povo de Anápolis. Reconhecimento que tem pessoas que têm até vergonha de ser anapolino, alguns, não vão generalizar, e outros não. Além de eu sou anapolino e estou levando minha experiência para outros estados da federação, só isso.
Perfeito o exemplo, vereador Mauro, o senhor foi muito feliz e 30 segundos, vereador Frei, para mim abordar outro assunto. Suspende o cronômetro.
Já perdi 15 segundos.
Faz parte.
Obrigado, vereador, pela parte. Não, mas só para ser também justo com relação ao que Vossa Excelência está falando e também o vereador Marrola falou. Olha, a pessoa que vai para a internet, que vai para Facebook criticar os outros, eu de fato eu nem olho Facebook, nem fico olhando esse negócio de internet. Porque o que tem de fofoca, de pessoas que não tem nada o que fazer para criticar aquilo que é feito, principalmente aqui na Câmara Municipal, e criticar os colegas, tem um punhado. Então, eu quero aqui dizer que tanto o senador Ronaldo Caiado, como também o doutor Alessandro, são pessoas dignas, honradas, que devem sim receber esse título que hoje irão receber. E assim, nós temos que estar divulgando essas pessoas que levam o nome da cidade de Anápolis, que contribuem com a cidade. Quantas e quantas vezes eu percebi emendas do senador Ronaldo Caiado em prol da saúde, em prol da Santa Casa, porque isso já é muito tempo. Independente de quem esteja à frente da Santa Casa, independente da cor partidária, ele está sempre colaborando com a cidade através das suas emendas. Então, só para dizer que eu também quero aqui fazer da vossa palavra a minha também, no sentido que é um título mais do que justo para um cidadão de bem como Ronaldo Caiado e Dr. Alessandro Larcão. Devolvo a palavra.
Obrigado. A minha fala foi no sentido apenas de esclarecer o que realmente é requisito da lei para concessão. Divulgar a cidade de Anápolis, esse foi o fundamento de conceder o título benemérito. E eu quero aqui agora adentrar, o prazo diminuiu bastante, mas eu tentarei transmitir a mensagem. E o que nós falamos de frequentemente recorrente, tem sido alvo aí, é a questão da Saniago. Eu quero deixar bem claro, e sem qualquer alarde falso à população, desde 2013, vereador Gerri, especialmente, tenho tratado, buscado junto a Saniago, de inserir no cronograma de ampliação de rede de esgoto os bairros Tamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, Bom Sucesso, São Lourenço, Freustáquio, mais recentemente conseguimos incluir o Santo André na programação, já também registrado o bairro Antônio Fernandes, Residencial das Flores, que Vossa Excelência também tem cobrado. E eu tive aqui recentemente mais uma resposta oficial do diretor de expansão, para que a população não se engane e não se iluda que isso vai acontecer de um dia para o outro. A resposta foi o seguinte: no âmbito da solicitação feita pela Câmara Municipal, pelo ofício do vereador Jean Carlos, informamos o seguinte, que os bairros Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Freustáquio e Santo André estão previstos para serem atendidos com rede coletora de esgoto através da licitação que foi adiada e devido à revisão de quantitativos e atualização de preço da tabela da Saniago. E assim que concluídos com o seu contrato, devidamente assinada, terão previsão de 48 meses. Foi confirmado que os bairros Antônio Fernandes e Residencial das Flores serão contemplados com recurso próprio e cuja programação se encontra no convênio 99, que aguarda a formalização da programação e terá conclusão em 24 meses. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, na verdade, no contrassenso da Saniago, que hoje, através do decreto estadual, nós temos uma restrição de 20% do território de Anápolis em razão da APA do João Leite. Mas, ao mesmo tempo, e isso para a preservação das nascentes e de toda a água que abastece a região metropolitana de Goiânia e da região metropolitana, melhor dizendo. E o que acontece? Esses bairros que estão adiando a implantação da rede de esgoto são principalmente os bairros que fazem limites com a linha da APA do João Leite. Ou seja, que não tem mais onde abrir fossa, que a população não consegue mais custear isso, principalmente o Bom Sucesso, São Lourenço e alguma parte do Itamaraty, e que, infelizmente, é um contrassenso. Os recursos, esses loteamentos de Santa Maria, Freustáquio, esses loteamentos deveriam ter prioridade e ter sido contemplados há muito tempo. Então, a nossa luta agora é para que inclua também na programação de recurso próprio. Porque se formos aguardar recurso federal nessa crise financeira e econômica do país, onde inclusive programas sociais como o FIES, como Minha Casa Minha Vida estão comprometidos, certamente isso vai se arrastar por muito mais. E o que vem a condizer com a fala que nós tivemos aqui na semana passada? Chamar a atenção para que nós possamos, no plano diretor, fazer exigências com relação ao governo estadual, com relação a Saniago, para reverter as limitações impostas no território de Anápolis em favor do município, que já atravessa, além da falta d'água que se iniciou, essa dificuldade com relação à rede de esgoto, que entra ano e sai ano, e só mais um minuto, vereador presidente, entra ano e sai ano, e infelizmente as notícias são apenas de adiamento. Então quero dizer que a população que nos assiste, que nos ouve, especialmente os moradores do Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso, Santa Maria, Itamaraty, anexo Itamaraty, que nós estamos lutando, mas infelizmente é a informação lamentável que eu recebi dia 15 de maio, e agora eu faço registro mais uma vez, é que foi adiado. E nós, em contrapartida, temos uma restrição administrativa, nada se faz em torno da APA do João Leite e nada se reverte em favor de Anápolis. O que eu quero da Saniago, o que nós devemos empenhar,
e pedir essa casa para que abrace conosco essa causa, é que seja feito com recurso próprio da Saneago, ou que seja destinado, através da exploração da água do João Leite aqui e da contenção do território de Anápolis, recursos em contrapartida para o município de Anápolis. E aqui eu ressalto a importância dessa matéria, porque nós estamos agora revendo o plano diretor. E é uma oportunidade de colocarmos em pauta essa questão e trazermos os benefícios para essa região. Salvo contrário, nós vamos ficar refém dessa programação burocrática que se arrasta e não se concretiza nunca. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Ainda sobre a questão da Saneago, essa propositura minha, inclusive uma moção de repúdio assinada por essa casa, foi encaminhada à Saneago em abril do ano passado com relação ao custo mínimo fixo. Obtivemos uma resposta ampla da Saneago, mas que não justifica nada. Entre outras coisas, justifica que não pode dar um tratamento específico e especial para o município de Anápolis. Mas a ideia não é essa. É que esse benefício, ou a cobrança dessa tarifa espúria, digamos assim, seja estendido a todos os usuários da Saneago no estado de Goiás. Então está aqui com a propositura, vou passar aos 9 vereadores que estão planejando, prevendo aí uma reunião para tratar do assunto, para que isso seja incorporado ao processo também para avaliação. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a ferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrula, vereador Eber Mamed, vereadora Professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereadora doutora Dinamélia, vereador Mauro José Severiano, vereador Frei Rodair, vereador Vespa, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Gerra Cabeleireiro, vereadora Miriam Garcia, vereador Ederson Lopes, vereador Lizia Borges, vereador Hamilton Filho, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Então, com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. E antes de dar prosseguimento, tem aí uma propositura aqui da mesa, ou do presidente. Nós vamos deparar aí com uma situação um tanto quanto inusitada, um período prolongado aí sem sessões na Câmara. Eu verificando isso e já conversando com alguns pares, nós fizemos a proposta de uma alteração. O regimento não prevê, então é prerrogativa do plenário, é prerrogativa do presidente entrar com a proposta e deliberação junto ao plenário, que é soberano nas questões que não estão contempladas no nosso regimento. Vocês observarem, nós encerraremos essa sessão, esse mês de sessões ordinárias, no dia 19, na quarta-feira próxima. Para início das sessões, se vocês observarem aí o gabarito, né, o calendário do mês de setembro, nós ficaremos 25 dias sem sessões ordinárias. Eu entendo isso um tempo prolongado demais, sem deliberações por essa casa. Tanto nas questões urgentes que podem surgir dentro das proposituras nossas. Então, a sugestão é que nós alteremos um pouco o calendário, colocando as nossas sessões, iniciando inusitadamente ou fora do regimento, no dia 8 de setembro. E aí sim, a sequência normal, iniciando no dia 14 e a última semana no dia 21. E aí ainda teremos mais uma semana de recesso, posterior ao mês de setembro. Então, é essa a proposta, e eu gostaria de colocar isso para plenário. Está entendido? Alguém tem alguma dúvida? Nobres pares, o presidente estava falando e eu gostaria de ter tido a atenção de todos. Mas, revisando, nós teremos agora, a partir de quarta-feira, ou a partir de quinta-feira, que não há sessão na Câmara, nós ficaríamos 25 dias... sem sessões ordinárias. Alguns projetos podem ficar prejudicados, e eu acho que é um tempo prolongado demais. Nós temos que deliberar, nós não podemos ficar tanto tempo assim sem nos reunirmos. Isso é questão regimental. Então, a proposta é alterar um pouco o regimento. O regimento nosso prevê sessões iniciando só nas segundas-feiras. A proposta é alterar e começar na terça-feira, dia 8 de setembro, após o feriado. Então, encurtando aí em uma semana, em 8 dias aí, esse recesso, porque nós já temos, eventualmente, nós temos recesso de 2 semanas. Então, ficaria recesso de 2 semanas, iniciaríamos aí no dia 8. Bom, então... exatamente, eu vou colocar em votação simbólica. Os contrários se manifestem. Contrário a essa proposta. Iniciando no dia 8 as sessões ordinárias do mês de setembro, concluindo no dia 23. Então, se alguém for contrário...
Já que nós vamos alterar o regimento, por que então não fazer a primeira sessão no dia 1º de setembro, 2 e 3? Porque nós vamos ganhar mais tempo no final do mês, senhor presidente. Seria 1, 2 e 3, depois 8, 9 e 10, 14, 15 e 16, normal.
Nós estaríamos aí quebrando o regimento 2 vezes. A proposta é essa, vereador, por gentileza.
Então temos que aceitar a proposta de Vossa Excelência?
Tá, não exatamente.
Não, eu acho que é uma proposta que deveria ser colocada em votação.
Começa adiantado.
Olha, eventualmente, gente, não vamos discorrer muito sobre essas coisas. Nós vamos fazer o seguinte. É porque eu preciso dar uma resposta, eu precisaria dar uma resposta, mas nós podemos deixar isso para amanhã.
A proposta dele é louvável, senhor presidente. Antes, terça-feira nós começamos.
Tá bom, então só vou discutir uma situação aqui. Aí nós teremos duas semanas de recesso no final do mês. Nós, eventualmente, nós temos uma ou duas semanas de recesso no final de todo mês. Nós estaríamos tendo 2 semanas de recesso. Eu acho que isso não afetaria grande coisa. Nós já estamos mudando, nós já estamos puxando uma semana. A proposta é iniciar as sessões ordinárias, excepcionalmente, no dia 8 de setembro.
Mas aí dia 1º e dia 8...
Não, dia 8.
Tá, primeira e segunda-feira.
Novos colegas, eu não esperava. Eu não esperava essa discussão, sinceramente. Achei que seria fácil a deliberação.
Esclarecendo apenas, senhor presidente. Senhor presidente, esclarecendo apenas. Se começar dia 1º e dia 8, teria segunda semana de... Aí, dia 8, nós teríamos a segunda semana discutindo. De sessões? Então, nós vamos estar quebrando 2 vezes.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Gé.
Eu quero só dizer que o assunto desse nós poderíamos ter resolvido aqui, formando aí uma comissão, não precisaria trazer isso aqui para plenário. Eu acho que é uma discussão desnecessária. Agora, eu concordo aí também com o vereador Vilmar Silvestre, dia 1º.
Presidente.
Tudo bem. Vereadores. Bom, então, está lançada aí a situação. Eu precisava de dar uma resposta hoje, mas não tem problema. A gente pode concluir a resposta amanhã. Vamos.
Questão de ordem.
Questão de ordem mesmo, vereador? Pois não.
Pelo que eu entendi aqui, somente 2 sugestões poderiam ser colocadas. Uma seria dia 1º de setembro, que só mudaria um dia, de segunda passaria para terça-feira e teríamos as 3 sessões, terça, quarta e quinta. E a outra que seria dia 8. Se nós optarmos para o dia 8, nós teríamos 6 sessões consecutivas. 6. Certo? Emendaria o mês de setembro e outubro tudo junto. Seriam 6 sessões consecutivas. Sim.
Não, vereador. Olha, isso não seria questão de ordem. Mas, de qualquer forma... se nós começássemos no dia 8, nós teríamos ainda recesso na sessão
que iniciaria no dia 28. Se não fizermos isso, aí sim, em setembro, nós teríamos, para setembro, nós teríamos, para outubro, aí sim nós teríamos uma sequência maior de sessões sem o interstício aí do recesso da última semana.
Então,
mas não é o
votação,
caso. No dia, iniciando no dia 8, nós ainda teríamos uma semana de recesso parlamentar. Bom, vamos colocar, vou colocar a minha proposta em primeira votação. A proposta para início das sessões, no dia 8 de setembro. Os contrários se manifestem. É, tudo bem. Então nós temos aí, por favor, vereador Edson. Votação nominal. Alfredo Landim. Se essa for derrotada, nós iniciaremos no dia primeiro, tá? Essa sendo derrotada, votaremos para o dia primeiro, sem mais discussões. Nós entendemos que todos concordam que devemos alterar o calendário. Ótimo, já é um ponto favorável. Agora vamos para a deliberação nominal.
Questão de ordem, presidente.
Olha só.
Questão de ordem. Eu queria saber o seguinte: quais são a necessidade e os motivos da mudança, para a gente poder entender. O que é que motiva?
Já foi dito, vereador. Nós teremos um...
Só porque começa na terça?
Num tempo longo demais, sem sessões ordinárias, se formos acompanhar o regimento interno. Serão 25 dias sem nos reunirmos aqui no plenário. Esse é o motivo principal. Entendendo as necessidades, tanto desta casa, quanto eventualmente do executivo, achamos por bem...
Questão de ordem, presidente. Seria dia 1º, depois dia 8... Ou vai para o lado do dia 8?
Todos entenderam aí. Então, a sugestão do secretário, eu vou chamar nominalmente, ele vai dizer dia 1º ou dia 8 e nós vamos marcar. Alfredo Landim, 1º ou dia 8?
Dia 1º.
Hamilton Filho.
Me abstém, presidente. Diga que for, estou pronto.
Carlos Alberto.
1º, senhor presidente.
Dinamélia Rabelo. Heber Mamed. Eli Rosa. Gley Martins. Jackson Charles.
Dia 1º.
Jean Carlos.
Dia 1º.
Jerry Cabeleireiro. Sargento
dia,
Pereira.
Dia 1º, presidente.
Desculpa aqui, sargento, pelo força aqui, o seu nome está João Pereira aqui, achei. Maria Geli.
Dia 8.
Mauro Severiano.
1º.
Miguel Marrula. Miriam Garcia.
Dia 1º, presidente.
Paulo de Lima. Dia 8. Pedro Mariano. Pedrinho Porto Rico.
Dia 1º, presidente.
Valdair de Jesus.
Contra o líder. Dia 1º.
Vereador Vespa.
Dia 1, presidente.
Dia 1? Tá muito bem. O Ederson Lopes.
Dia 1º, presidente.
E o Márcio Silvestre.
Com a minha proposta, dia 1º. Contrariando a bancada.
Eu vou contabilizar. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos. E 1, 2, 3, 4. Bom, então já fica aqui marcado a primeira sessão do mês de setembro para o dia 1º, numa terça-feira.
Pela ordem. Presidente, pela ordem. Presidente, só um comentário, presidente. Questão de ordem, então. Não vou especificar o regimento, mas esse tipo de matéria é interna corporis.
se discute internamente. Então, sugestão, Vossa Excelência, na próxima vez, traga a pauta definida, o questionamento, para não ficar essa discussão, porque a população fica uma imagem péssima para nós, discutindo horário e dia.
O senhor continua discutindo.
E eu sou obrigado, porque Vossa Excelência tomou uma atitude que eu acho que deveria ter sido antecipada. Então, mais uma vez, eu sugiro isso para Vossa Excelência.
O senhor mesmo já falou, eu acho que não carece ficar discutido, mas é uma ideia que eu pensei que não haveria discussões, haveria um consenso. Mas falha nossa. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Senhor presidente. Não tem como eu falar, senhor presidente.
Gostaria que o vereador tivesse a palavra garantida. O vereador Mauro Severiano está com a palavra. Por gentileza.
Senhor presidente, eu vou falar sobre a fala do pastor Wenderson. Ele foi muito feliz quando discursou na tribuna. Eu também, vereador, eu tenho sido assediado em todos os meus mandatos. Senhor presidente, eu tenho assediado o pastor Wenderson em todos os meus mandatos desde 92. Sempre teve esse problema de casa popular. Deu do tempo do caso do filósofo, que na época eu, vereador Paulo Zé de Lima, que era ali do prefeito, Volo Martins era prefeito, quando nós apropriamos aquela área. Sempre tem aquela fala da Rádio Peão. Rádio Peão é aquelas pessoas desocupadas da vida, que fica aí falando coisa na cidade, as fofocaiadas. Que vereador tem influência, que tem competência de chegar no prefeito, ou no Ministério Público, ou mesmo Chico Rosa, para dar uma chave daquela casa. Isso vocês sabem que é mentira. Então tem muito assédio, principalmente para mim, no meu gabinete, é onde eu ando. Fala, ó, vereador, está aqui uma xerox aí, que eu fiz inscrição das casas, e não consegui, e você com a sua influência de vereadores, dos vereadores, uma para mim. E eu logo digo, vereador Wenderson, referindo a palavra para Vossa Excelência, eu estou até elogiando a Vossa Excelência. Então, eu tenho dito aí, né, nas minhas andanças, que nós não temos influência. Mas tem aquelas coisas maléficas em nossa cidade, que as pessoas que gostam daquelas coisas ruins, jogam câmaras, vereador contra a sociedade. E nós não temos influência, você sabe disso. O Ministério Público está aí. Nem o Chico Rosa, né, que é responsável, tem essa liberdade. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência foi muito feliz. Nós temos que convocar, mas não é hoje não, deveria ser uns dois meses atrás, o presidente da GEAB, da Agência Goiana de Habitação. Tem que convocar para esclarecer. Que essas pessoas de má fé, eu, no final do ano passado, eu, indo ali para a minha firma, ao lado no filósofo, eu deparei um amontoado de gente ali numa galeria, no final da Mato Grosso. Uma fila imensa. E foi embora. Mas logo eu recebi um telefonema que estava sendo umas pessoas fazendo inscrição para essas casas. E eu chamei a polícia, que isso é casa de polícia. Isso é casa de polícia. Quando chegou lá, já não tinha mais ninguém. Porque a polícia chegou, saiu todo mundo. Então é pessoas que não tem nada a fazer, não tem compromisso com a sociedade, fica falando isso aí. Mas o certo é trazer o presidente, faz o requerimento que eu assino embaixo. Mas, e trazer a cidadão para fazer esse tipo de esclarecimento. Porque eu também sou assediado por essas pessoas de baixa renda. As pessoas humildes estão indo no papo desses bandidos, desses mau caráter que quer jogar a Câmara ou os vereadores contra a sociedade. Mas faz esse requerimento hoje, eu assino embaixo. Convocar esse cidadão, o presidente da GEAB, para esclarecer que essas pessoas que estão usando o nome da GEAB, eu tenho certeza que não é ele que mandou. E nem Chico Rosa, nem o prefeito. É pessoas de má índola, só isso.
Vereador Jean Carlos tinha solicitado pela ordem, mas não está no recinto, com a palavra vereador Gerri. E aí nós vamos interromper para a deliberação dos projetos.
Senhor presidente, eu quero só usar aqui esse momento, esse espaço, para dizer que estive em visita à escola Valmir Bastos, onde nós detectamos várias irregularidades naquela escola. E eu estou encaminhando requerimento para a secretaria de educação para que a gente possa fazer uma força-tarefa para que aquela escola tenha mais acessibilidade, né? Que ali eu detectei ali uma área do município, né, que faz parte dessa escola, onde poderá ser aproveitada para uma ampliação da mesma, né, e hoje, infelizmente, está servindo como um local para colocar lixo, um depósito de lixo, resto de construção. E eu vi ali um esforço tremendo da direção da escola em manter aquela escola em funcionamento. Olha, senhor presidente, eu vi ali relatos da diretora, de professores, né, que eles fazem pamonhada para fazer calçada. Então, na tentativa de dar uma acessibilidade melhor para as crianças. Então, eu estou encaminhando, e aqui eu não estou criticando, não. Eu estou pedindo para que tome um posicionamento, né, no caso, a Secretaria de Educação, para que nós possamos, no momento bem oportuno, poder ir lá fazer a inauguração, né, de algumas obras. Uma coisa que me deixou bastante preocupado, senhor presidente, que existe ali um beco. Não dá para passar um carro, não dá para passar uma moto, serve para pedestre, né, e faz parte, pelo que eu vi, da área da escola. Então, quero pedir para que seja fechado esse beco, né, para que as pessoas deixem de transitar ali. Se for possível, que abra então uma rua, né, no meio da quadra. Eu tenho notícia que fizeram uma apropriação indevida, né, de uma área onde era uma travessia. Né? Então, terreno público que está sendo usado, que teria que ser uma estrada, uma rua, está sendo usada como para edificação, né, de terceiros. Então, não sei, a gente está buscando maiores detalhes para que a gente possa resolver essa situação de vez. Portanto, nesse momento eu estou relatando, né, o que eu vi, acho que deve ser feito lá um trabalho, né, para que essa escola tenha condição de dar mais qualidade para as crianças que ali estudam, né? Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Só ressaltando, senhor presidente.
É a escola do Anápolis?
Eu acho que eu tenho me atentado. Tenho me atentado. Exatamente. Exatamente. Eu tenho me atentado aqui, quando os companheiros tá fazendo uso da palavra, eu faço questão de diminuir a minha fala, porque tira a concentração. E o fato que a gente traz é fatos relevantes e um prejudica o outro. Nós estamos numa casa de leis. Eu acho que os nobres deveriam agir como tal.
Obrigado, vereador. Concordo com isso aí, mas, senhor, desculpa, mas o senhor já estava encerrando a vossa palavra. Agora, solicito ao vereador o Ederson Lopes que faça leitura dos projetos, requerimentos que serão colocados em discussão e posteriormente em votação.
Projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
O projeto de origem do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais, está em segunda discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto também em segunda votação, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública...
O vereador está ausente.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Ambiental e Social. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Ambiental, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que trata do detalhamento na lei orçamentária anual da destinação e localização de obras públicas. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto. O vereador Ederson Lopes pediu vistas com a promessa de devolver amanhã.
Vistas concedidas. Leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à Secretaria de Educação solicitação de melhorias para a Escola Municipal João Amélio da Silva, no bairro Vila Sul. Calçadas em volta da escola, muros e cobertura na quadra de esportes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à CMTT estudo visando melhorar a fluidez e segurança no trânsito da Avenida Mato Grosso, sentido leste-oeste, acessando a rua Água Fria, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à CMTT solicitação de demarcação de sinalização pare na rua Santa Branca e Rosa Branca, no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à CMTT estudos e providências para melhor fluidez de veículos na Avenida Pedro do Vico, GO 222, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à CMTT solicitação de demarcação de sinalização horizontal pare nos cruzamentos existentes ao longo da rua José Duó, Vila Santa Maria de Nazaré, entre a Dona Elvira até a passagem que dá acesso ao setor Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento, requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a CMTT implantação de retor de velocidade na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora... Foi embora? Não, a vereadora foi embora. Requerimento do vereador Jerry Cabreireiro, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feita sinalização vertical e horizontal na Avenida do Estado, com a rua 25 e a rua 3, em frente à Praça Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de semáforo na rua Joaquim da Cunha, esquina com a Avenida Tiradentes, setor central. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização horizontal nos bairros São Lourenço, Bom Sucesso e Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização do quebra-mola na avenida, na Travessa 20, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de árvore na rua 2, bairro Jardim América. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação, uma revisão à lâmpada do poste, localizado na Avenida Monte Castelo, quadra 12, bairro da Lapa, foto em anexo. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja colocado bueiro, boca de lobo, na rua Albertina de Pina, com a rua Dom Bosco, em frente ao Pão do Alho, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua ITU, bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paranaguá, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando providência para implantação de retor de velocidade na rua Paranaguá, no bairro Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retor de velocidade entre a em frente à Escola Municipal Comendador Miguel Pedreira, Jaiara. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização na Avenida João Pinheiro, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, caminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a CMTT, solicitando sinalização na Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na Rua Iumas, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na Rua Pirinópolis, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Pirapitinga, Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Itaúsu, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Itaberaí, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara, Setor Sul. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Alfredo Fleury, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Uruana, Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando sinalização pare, instalação de redutor de velocidade na Rua Alameda, Rio de Janeiro, bairro Setor Aeroporto. São esses requerimentos a serem votados, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
A discussão, vereador Gerri.
Senhor presidente, faço esse requerimento e já quero informar que estaremos lá, juntamente com o CMTT, na nossa região, fazendo um estudo para que possamos melhorar o trânsito naquela região, uma vez que a nossa região, o trânsito é bastante complexo, né, porque, graças a Deus, nossa região ela cresce de uma maneira assim, muito rápida. E, então, há essa necessidade de estar sempre fazendo um estudo, uma manutenção. Tem pontos bastante críticos, onde necessita realmente de uma atenção por parte do CMTT, para que os nossos moradores possa ter segurança no ir e vir, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. E há uma necessidade muito grande, senhor presidente, de se fazer essa sinalização, principalmente ali nesse ponto da Avenida do Estado, porque nós temos ali um centro profissionalizante, que é o CENFOR, nós temos ali uma escola, que é o Air Borges, né? Temos também o CEMEI, Air Borges, onde o fluxo de pedestre, principalmente em horários de escola, né, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, uma grande quantidade de pedestre fazendo uso ali daquela localidade, e esse trânsito sem a devida sinalização traz um perigo muito grande para as crianças, para os pais. E aí a gente pede para que tenha aí uma atenção, e já estamos tendo, né? Essa aqui é a verdade, estarei junto com o CMTT para que nós possamos fazer, então, um estudo bastante detalhado para que esses benefícios cheguem à nossa região. E dizer para a população anapolina que estou atento, não só na região do Recanto do Sol, mas em toda a cidade de Anápolis. Ainda há pouco falei do Colégio Valmir Bastos, que é no Novo Jundiaí, e estou à disposição da nossa população para discutirmos os assuntos pertinentes, né, em favor da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Também com a palavra, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, são quatro requerimentos que a gente dá uma discussão aqui e fortalece também usando a palavra. A questão do Colégio João Amélio, ali na Vila Sul, é um colégio antigo, merece ser olhado aí com total carinho, até em virtude que as crianças, nos seus cumprimentos de horários na educação física, estão expostos à radiação solar em determinado horário. É um perigo, então é questão de saúde pública também nesse sentido. E nós vemos ali a Rua Água Fria, requerimento pedindo aí uma interferência, no sentido que aquilo que vem na Mato Grosso, sentido Anápolis City Centro, tem ali um desconforto em determinado horário, porque a pessoa tem que acessar a Rua Água Fria e atrapalha a fluidez do trânsito. Então é complicado aquele local, havendo necessidade dessa intervenção. Na GA 222, com apelo do Vico também, depois da instalação do pedágio na na 153 ali? É 060? 153, eu também me falo a memória, ali é 060, né? Então, o que é que ocorre? A 222, ela está sendo a válvula de escape. E o fluxo de veículo tem aumentado bastante. É, há um perigo grande em questão de, do pedestre e até em virtude desse, de acidentes envolvendo veículos. Então, estamos pedindo com carinho aí ao Osmar, o qual hoje é encarregado de fazer esse estudo, a implantação nesses locais, que façam então com a maior rapidez possível. E por outro lado, a José do Ó, saindo da Santa Maria sentido a Anápolis City, passando ali por uma ponte existente já há um tempo. E hoje essa via é uma via de válvula de escape para aquele que não quer acessar ali pela Ana Jacinto, saindo da Mato Grosso. Então ela serve quem vem da São Carlos, entrando ali para acessar Anápolis City, Barra de Lourdes e aqueles demais setores adjacentes. Então fica aí o nosso pedido, encaminhando por escrito, e que o cidadão fique atento e nos informe as suas demandas, que nós, como vereador, como as rádios também estão intervindo, nós também, vereadores, estamos fazendo aqui a nossa interposição e os nossos encaminhamentos desse pedido. Estaremos atentos, sim, nessas demandas. Se não forem cumpridas, retornaremos aqui, usar a palavra para fazer essas demandas, né? Para fazer com que essas demandas possam ser cumpridas. Devolvemos aí a palavra, senhor presidente.
Também com a palavra, vereador Alfredo Landim, na discussão dos requerimentos.
Senhor presidente, o motivo da minha fala aqui é mais um agradecimento aos funcionários do CMTT e o novo engenheiro de trânsito, o Osmar, que foi lá esse final de semana no Vivian Park, fez toda a remarcação da entrada do bairro e ainda colocou mais uma faixa de pedestres ali antes da entrada do bairro, onde vai servir muito para o comércio local, ali antes da entrada do bairro, na Avenida Pelo do Vico, que vai beneficiar a escola, igreja, farmácia e escritório ali presente. Então era só mais o motivo da fala, só para agradecer ao trabalho que eles fizeram ali na entrada do bairro do Vivian Park. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na discussão. Ainda na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero só discutir dois requerimentos nossos aqui. Um é a respeito lá da Avenida Tiradentes, com a Joaquim da Cunha. É uma avenida Tiradentes, todos nós sabemos que é uma avenida de grande movimento, e principalmente com esse engenheiro Joaquim da Cunha, tem um trânsito muito pesado, e seria muito importante, porque muitos moradores têm me cobrado, têm solicitado, inclusive já pediu para outros vereadores aí também, acredito que deve ter outros requerimentos, mas isso vai fortalecer para que possa fazer esse estudo e essa implantação desse semáforo nesse local. Nós também estamos pedindo também, a CMTT fez um trabalho lá na região do São Jorge, em alguns locais do Frei Eustáquio, mas só porque tem muitos locais ali que não foi feito. Então eu gostaria de pedir para o Alex, pedir para que a equipe pudesse ir no São Lourenço. Tem muitos locais que não foram feitos, alguns locais do bairro Frei Eustáquio e do Bom Sucesso, para fazer sinalização vertical nessas regiões que estão precisando bastante. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Sem mais inscrito na discussão, os requerimentos estão em discussão. Os contrários se manifestem. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Ainda na palavra, pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas vereadores, imprensa, população em geral. Primeiramente, presidente, só queria falar sobre a polêmica da comenda do nosso querido senador Ronaldo Caiado. Eu acho que a gente tem que fazer sim, porque o Ronaldo Caiado é o único senador de Anápolis eleito em toda a sua vida. Então, ele é napolino. Então, ele é um senador de Anápolis, que é filho de Anápolis. Então, é mais do que merecido. Nós não temos nenhum senador que nasceu em Anápolis. Ele é o único que nasceu aqui na cidade de Anápolis, é de família de Anápolis, então é super merecido. Só por isso já é merecido, mas pelo grande trabalho que ele faz em todo o Brasil. Evidentemente que, às vezes,
partidária no partido, não. Às vezes a gente é contra em algumas ideias de política, mas como cidadão, como prestador de serviço para a cidade de Anápolis, sim, é um dos senadores mais respeitados do Brasil. Então, a gente fica tranquilo, consciente que os vereadores tomou a providência. Principalmente o nosso vereador Guilherme Martins, que foi lá e fez essa homenagem justa ao nosso senador, filho de Anápolis, registrado da cidade de Anápolis, nos cartórios de Anápolis, nasceu aqui. Se foi de parteiro ou de médico, eu não sei, mas que nasceu na cidade de Anápolis foi. Então, um respeito ao nosso senador Ronaldo Caiado, pelo tanto que ele faz pelo Brasil, pelo Anápolis e pelas outras cidades. Então, só queria deixar esse recado. E agradecer aos nossos vereadores pela aprovação do Refis, que é importante para a população de Anápolis, esse projeto do nosso prefeito João Gomes, em quitar as dívidas junto ao município. Que todos possam quitar, que todos possam ajudar. A gente sabe que é complicado, o dinheiro está faltando, mas... agora com essa ajuda do Refis, com certeza muita gente vai parcelar e poderá pagar. Obrigado, presidente.
Com a palavra ainda pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, quero só parabenizar o que o Paulo de Lima, líder do prefeito, nosso querido prefeito João Gomes, do PT, e agora está a sintonia republicana com o Ronaldo Caiado, que é um dos maiores ferrantes contra a administração do PT. Parabéns, líder. Da bancada aqui, o Paulo de Lima, está agindo como um grande republicano, viu, pastor? Parabéns, Paulo de Lima. Devolvo a palavra, presidente.
Sem mais inscrito na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Nas comunicações, vereador Ederson Lopes. Vereador Ederson Lopes abriu mão da palavra. Sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e fica marcada outra para amanhã, no mesmo horário e local.